Cinco Sentidos.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar como eu sempre começo, pedindo para você me seguir lá em @podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Dá uma olhadinha nos meus textos lá também, quando tu quiser, em www.ninguemmeperguntou.com.br. Qualquer outra informação, tem ali na bio do Instagram, tem o Linktree, tu acha em qualquer lugar. Gente, eu preciso começar agradecendo muito nesse momento pela quantidade de gente que tá ouvindo o podcast. Eu parei de olhar por um tempo as estatísticas, voltei a olhar, aconteceu um boom incrível, não sei quem de vocês aí que ouviu e que espalhou pelo mundo, mas tem muita gente ouvindo, muita gente nova, muito legal, isso me deixa muito feliz e dá um incentivo para continuar. Eu tenho que ser sincero para vocês, gente, talvez em alguma quarta-feira eu vou falhar e eu tô tentando me cobrar, não tanto para quando esse dia chegar, porque eu consigo os convidados, as pessoas me indicam, só que é difícil a gente conciliar as agendas, então o tempo vai passando e eu vou, né, as pessoas vão não conseguindo participar do podcast. Então, todas as indicações que vocês dão, eu vou atrás, dou uma conversada, dou uma olhada, salvo algumas, tá, que porventura acabam ficando para trás na fila, mas a maioria delas eu sempre vou atrás. Tá, pessoal? Deixa eu só mandar um abraço, um beijão para um amigo meu antes de introduzir o meu convidado de hoje, que é o meu amigo Gilvan Antônio, que tá maratonando todos os episódios, eu acho que ele já ouviu todos, e ele ouve alguns, inclusive, mais de uma vez. Então, obrigado, cara, um amigo de longa data, um amigo que me ensinou a falar palavrão no plural e, e tá aí ouvindo o podcast agora, tá me acompanhando. Um abraço, meu irmão, tudo de bom. Gente do céu, o episódio de hoje tá surreal. Até mereceu essa introdução um pouquinho mais comprida. Eu tô há muito tempo tentando trazer esse cara. Você provavelmente já deve ter visto ali nas redes sociais quem é, que é o Rafa Carniel, né? O Rafa já foi secretário de turismo de Gramado e presidente da Gramado Tour. Foi secretário de turismo de Gramado na época da pandemia, pegou Gramado naquele tempo que não podia ter turismo, não podia ter nada. Então ele passou por um perrengue lá, mas Gramado continua sendo esse polo do turismo, né, do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Então eu conversei muito sobre isso com o Rafa conta aqui no episódio por que que Gramado chegou nesse status, o que que aconteceu, o que que precisou acontecer, como foi o desenvolvimento da cidade. É muito legal, é uma aula sobre Gramado, para você que gosta de passear em Gramado, gosta de Gramado, muito legal, ouve com atenção, porque ele conta coisas históricas bem legais. Depois a gente falou sobre viagens e turismo, que são coisas que o Rafa tem da vida dele. E por fim, nós falamos sobre beleza. Você já deve ter olhado, já deve ter visto aí no Instagram, o Instagram do Rafa, deve ter visto a foto dele na capa. O Rafa é um cara muito bonito, muito carismático, muito simpático, o que levou ele a uma inevitável vida de modelo. Então o Rafa também é modelo e nós também falamos sobre isso, tá? Então ouve esse episódio, tá muito legal, tô muito feliz com o resultado e espero que você goste. Só pra terminar, eu preciso dizer, eu tive um problema na gravação que eu explico durante o episódio, tá? Então alguma coisinha eu perdi, mas pra minha sorte, pra nossa sorte, ainda dá pra aproveitar a maior parte. Obrigado, pessoal, vamos ouvir então meu amigo, meu irmão, Rafa Carniel.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera, conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, vou se fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Já começou mais um episódio do Ninguém.
Como é que tá, meu ídolo, homem mais bonito do mundo? Pessoal que tá ouvindo, eu já devo ter falado isso, se preparem pra uma apagação de pau minha aqui. O Rafa já tá até enjoado, ele já nem responde mais as mensagens.
Que barbaridade, cara. Aparece.
Ô Rafa, como é que tá o pessoal aí? Como é que tá as gurias?
Todo mundo bem, né? Agora as meninas cresceram bastante, né? A Isabela já tá com 7, a Helena com 3. E, enfim, o Dani também tá bem, sempre trabalhando muito, né? E a vida seguindo, né?
Cara, só quero começar contando uma história antes de partir pro assunto que eu quero puxar, mas é que eu lembrei agora. O Rafa, quando casou com a Dani, ele recebeu ela, acho que foi na festa, né, Rafa? Tu só me corri se eu estiver errado. A Dani entrando e o Rafa sentado tocando piano. E aí eu mandei uma mensagem pra ele dizendo: cara, agora tu estragou com o casamento de todos nós que vamos casar depois de ti, porque tu elevou o nível do negócio aí numa maneira.
A gente planejou o nosso casamento com bastante carinho, né? Foi praticamente entre o mês de abril de 2010 até janeiro de 2011, quando aconteceu ali, né? Planejando o que a gente iria fazer. Então, deu tudo muito certo, foi uma noite pra lembrar pra sempre.
Quantos anos de casado, Rafa?
A gente vai fazer 12 agora em janeiro.
12 anos. Eu já comecei falando da Dani agora pra galera lá que olhou teu Instagram lá depois do estardalhaço que eu fiz na semana aí, pra lá, pessoal já dar uma baixada na bola lá, pra saber que tem que respeitar que o rapaz é... Ô Rafa, eu queria pedir pra tu te apresentar resumidamente aí pra galera que não te conhece. Fala o Rafa por Rafael. Trimarília, Gabi, né? Só pra tu fazer uma introdução pra gente aí. Quem é que é o Rafa, essa grande pessoa?
Rafa é um cara que nasceu em 1983 aqui em Gramado. Família simples, enfim, né? Sempre um cara que gostou mais de instrumento musical e de livro do que, via de regra, de jogo, de futebol, vôlei, essas coisas assim. Então, sempre fui mais nerdzinho, assim, né? E bastante tímido, assim, na adolescência. Eu gosto muito de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas. Me considero uma pessoa que realmente tem talento para trabalhar com gente, né? E gosto muito realmente disso. E hoje eu sou o pai de duas meninas, marido da Dani. Trabalho em algumas funções bem diferentes, digamos assim, né? Hoje, tô com uma agência de desenvolvimento, né? Que é a agência de desenvolvimento aqui da região. Quando sobra um tempo, a gente ainda toca, né, a trilogia, mas tá cada vez mais raro, né? Mas a gente ainda, nesses dias atrás, se encontrou pra tocar num evento.
Quantos instrumentos toca, Rafa?
Olha, eu... Agora, como eu tô meio enferrujado, já nem sei se eu posso considerar o piano, mas eu toco teclado, toco violão, né, e tocava piano, agora, né.
Mas uma pergunta besta agora de quem não entende nada, eu vou fazer essa pergunta, não ri, tá, mas tocar teclado e tocar piano não é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, porque o que acontece, via de regra no piano, tu vai ter uma clave de sol que te diz o que fazer com a mão direita e uma clave de fá que te diz exatamente o que fazer com a mão esquerda. Né? E tu tem que ler essas duas linhas simultaneamente, sendo que é muito engraçado que as bolinhas elas se posicionam em lugar diferente. Por exemplo, o dó na clave de sol tá num lugar, o dó na clave de fá tá em outro. E tu tem que ler duas coisas ao mesmo tempo para conseguir, né, tocar o piano. A diferença do teclado é que tu tem a clave de sol te dizendo a melodia, né? E tu tem, via de regra, um acorde que daí ele não te diz o que fazer com aquele acorde, né? Daí tu cria, de certa forma, né, o que tu né, quiser de acompanhamento ou de, enfim. Então ele te dá um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? Mas, enfim, né? É possível, sim, que quem toque teclado toque piano, enfim. Mas o detalhe é que, via de regra, no piano tu não vai estudar muito os acordes em si, né? Por exemplo, vou fazer um dó menor, um sol maior, enfim. Ele vai te dizer simplesmente, toca tais notinhas, né? Ele vai te dar tudo mastigado, mas não vai te dizer qual é o acorde. Então o teclado ele te dá um pouco mais de autonomia pra criar, né?
Tocar piano, então, é como se tu tocasse um teclado com cada mão.
Exatamente, só que com linguagens diferentes, basicamente. Cada mão tem uma linguagem, né?
Entendi.
E é um desafio, realmente, tu trabalhar com duas mãos fazendo coisas completamente diferentes simultaneamente e ao mesmo tempo lendo, né? Aí eu tiro o chapéu pra quem toca piano e canta, né? Porque ler uma partitura e cantar, ainda o cara vai ter que ler mais uma linha, né? Então é mão direita, esquerda e voz, né?
Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que tu deve ser uma das pessoas que mais entendem. Talvez a tua humildade não deixe tu dizer que tu é uma das pessoas que mais entende sobre isso, né? Mas, assim, tu já foi secretário de turismo de Gramado. Antes da gente falar sobre a tua experiência na Secretaria de Turismo, eu quero que tu explique, resumidamente, para as pessoas que estão ouvindo, por que Gramado é Gramado? Por que Gramado bomba? Por que as pessoas vão para Gramado? Por que o turismo é tão forte em Gramado? Por que deu certo em Gramado? Pessoal, aqui eu tive um problema com o áudio do Rafa, mas o Rafa estava falando nessa hora que as pessoas procuravam a serra justamente por causa do ar puro, pela qualidade de vida. Depois disso, ele começou a falar na questão de que já, na época antiga, era um lugar, a Serra Gaúcha, muito forte na questão hoteleira. Então aí ele seguiu, eu tive que trocar a plataforma que a gente tava gravando. Desculpa, Rafa, desculpa, galera, mas ele seguiu falando, eu vou colocar do ponto onde ele seguiu.
Então vamos lá, a gente tava falando ali da questão de região de pousadas, né, que começou a se desenvolver lá no início da década do século XX, né, já pela questão da atração que era o Parque do Caracol, que até então era uma estava em terras de iniciativa privada, né, não tinha sido apropriado pelo Estado. E aí, então, o pessoal subia, né, de trem, né, em 1921 chegou o trem em Gramado, então o pessoal subia da capital, em região do Vale ali dos Sinos, de trem para fazer bailes e passar períodos aí de veraneio aqui nos hotéis da região, no Grande Hotel, que tem mais de 100 anos aí, né, ali. Então a região, ela ficou conhecida como um lugar de descanso, e principalmente as pessoas fugiam do calor aqui. Uma coisa que marcou bastante Gramado foi uma segunda onda de imigração alemã, que foi uma elite alemã que passou a vir para a região na década de 20, pelas ligações das famílias daqui com a Alemanha, no sentido de mandar os filhos estudarem lá, eles terem rede de contatos, amigos. Então passou a ter imigração alemã, de uma elite alemã, basicamente médicos, botânicos, enfim, artistas plásticos, pessoas mais, né, ligadas à arte, enfim, cultura. Então isso foi uma elite que influenciou a época, né? O habitante local, que eram os colonos alemães, italianos e portugueses que moravam aqui, né? E isso terminou sendo, a gente brinca que aqui em Gramado tem italianos que constroem estilo alemão, né? É mais ou menos isso. Então, nós temos aí, né, algumas características interessantes ali, né, então, na década de 30, o Frederico Guilherme Bier, que era o herdeiro da baronesa Joaquina Rita Bier, que era dona de terras ali em Gramado, ele criou, então, em 1936, a Vila Planalto, que era um loteamento destinado a ser residencial, um padrão europeu, e esses terrenos muitos foram vendidos para alemães, né? Então, esses alemães, eles deixaram legados bem interessantes, como né, dois deles foram para o Rio de Janeiro e trouxeram a hortênsia, né, lá na década de 20, e iniciaram um pequeno plantio. Mais tarde, o Oscar Knorr veio, né? O Oscar Knorr é também um dos nossos cidadãos mais notáveis aqui. Ele era um cara também viajado, né, já conhecia alguns lugares no mundo, e ele estava vindo conhecer Canela para comprar um terreno aqui, né? E ele sentou do lado do Leopoldo Rosenfeld, que era o administrador da Vila Planalto, o primeiro marqueteiro de Gramado. E o Leopoldo disse: não, antes de ir para Canela, precisa ver aqui em Gramado, aqui, né, nossas terras aqui e tal. E ele levou, então, o Oscar num ponto que tinha um terreno com uma vista lindíssima para o Vale do Quilombo, que é hoje a aldeia do Papai Noel, né? O antigo Parque Knorr, que era simplesmente o jardim da casa do Oscar Knorr, né? Tudo aquilo. E ele se encantou naquele lugar. Ele terminou, então, contratando um arquiteto alemão para fazer a casa em estilo bávaro, porque o nosso alemão que tem aqui, nem na primeira nem na segunda onda de imigração, é o alemão da Baviera. Então, nosso estilo, ele não é, digamos, ligado à origem alemã, simplesmente, da região. Foi a influência da casa do Oscar Knorr. Né? Então, o Oscar Knorr era um cidadão muito notável, foi o cara que criou a Festa das Hortênsias, que foi o embrião de todos os nossos eventos em Gramado. Começou com a Festa das Hortênsias, junto com ela, a Mostra de Cinema,
em 73. Lá em 76 foi inaugurada a primeira fábrica de chocolates, loja de chocolates, né, caseiros aqui de Gramado, pela Praver, né? Um pouco dessa notícia para o sudeste do país, enfim, os chocolates de Gramado. E aí, no período de verão, né, a gente tinha sempre o turista de veraneio. Mais tarde o destino se tornou de inverno, né? Porque primeiro as pessoas vinham para fugir do frio e depois as pessoas vinham para ver o frio, né? E aí a cidade, ela vivia uma sazonalidade muito complicada, ou seja, difícil para uma empresa se manter enchendo o bolso uma vez por ano, né, e tendo que bancar o resto do ano, né, toda uma operação custosa, né, não tem como contratar e dispensar o tempo inteiro. Então, o empresário local, ele começou a trabalhar em iniciativas, né, criar comissões para fazer eventos na cidade para atrair fluxo turístico, de forma a corrigir essa sazonalidade. Então, como não tinha turista mais no verão, se criou o Natal Luz junto com a Festa das Hortênsias. A Festa das Hortênsias, ela era uma festa reconhecida estadualmente, né, ela primeiro era feita no jardim da casa do Oscar Knorr, né, tinha escolhas soberanas das hortênsias, então é uma festa muito tradicional, começou em 58 aqui em Gramado, e ela então foi extinta no final da década de 80, mas no entanto ela deixou o legado, que foi o Natal Luz, que acontecia um dia durante a Festa das Hortênsias, né, a cidade ficava decorada, os empresários mesmo colocavam as luzinhas, e tinha um concerto com a OSPA, que era feito aqui, isso era o Natal Luz, até o início dos anos 2000, quando o Joãozinho 30 assumiu a direção artística do Natal Luz e transformou, revolucionou, né, o formato, né, do evento, então com espetáculos, desfile de Natal, o show do Lago, que mudou completamente o conceito, o teatro musical, então foi uma reformatação. Ao longo do tempo, então, tem mais de 50 anos de festival de cinema, mais de 37 anos de Natal Luz, tem 32, acho que, edições da Festa da Colônia, tem umas 14 do Festival de Cultura e Gastronomia, tem a Festa da Colônia, deixa eu ver, já foi 32 anos, eu comentei, o Gramado em Concert, acho que já está na nona edição, a Páscoa em Gramado, antes tinha Chocofest e outros eventos, mas a Páscoa em Gramado também já deve estar na 13ª, 14ª edição. Então, o empresário de Gramado, ele foi criando, né, através de comissões de eventos, e as entidades empresariais, que são muito engajadas aqui na governança do turismo, elas foram idealizando. Mais tarde, todos esses eventos oficiais foram absorvidos pela Gramado Tour, que é a autarquia de turismo de Gramado, que depois de ser secretário de turismo, foi presidente da Gramado Tour. Então, hoje a Gramado Tour, ela é a realizadora, né, dos eventos oficiais da cidade de Gramado. Mas a cidade, então, começou lá na década de 90, um trabalho de Gramado o ano inteiro, Gramado quatro estações, divulgação do destino, visitas a equipes de jornal, TV, enfim, levando experiências de Gramado, workshops, com fundi, com café colonial, convidando agentes de viagens, convidando imprensa, trazendo fan tour, fazendo press trip com jornalistas aqui, criando conteúdo sobre Gramado, firmando com o slogan Gramado Naturalmente Europeia, Gramado Quatro Estações, Gramado Ano Inteiro. E a cidade lá em 90 começou já a trabalhar com um branding, um place branding muito intuitivo, né, sobre essa questão do posicionamento de marca da cidade enquanto região turística. De forma que, se a gente for verificar no Google hoje, né, Gramado tá muito acima de qualquer outro conceito do turismo gaúcho, né. Então, realmente é uma cidade notória, né, são 9,4 milhões de visitas ano, uma cidade de 38 mil habitantes, isso dá mais que a Torre Eiffel, mais que o Louvre, e... Né,
nossa! Acho que mais que o nosso litoral inteiro.
Ah, eu não duvido, porque realmente a gente tem, sem dúvida, né? Porque a gente tem realmente 70% do nosso turismo vem de outros estados, né? Então é uma cidade que, por si só, ela traz muita riqueza para o estado do Rio Grande do Sul, considerando que o PIB de Gramado é 2,2 bilhões de reais. Né? Então, e 70% dessas divisas, basicamente, né? Vamos falar grosso modo, viriam de fora, do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, não, não é simplesmente transferência de renda do estado para o estado, é de fora para o estado. Então isso é...
Gramado é o case perfeito
na perfeição, questão de uma coisa muito forte, né, para a gente poder afirmar, mas Gramado é um case, digamos, de sucesso turístico no Brasil, de forma que nós temos que fazer, via de regra, nosso benchmark no exterior, né. Porque realmente, assim, o grau de maturidade que Gramado tem enquanto destino turístico, né, e o sucesso que a cidade colhe, né, trouxeram alguns outros problemas que são difíceis de administrar, como a questão da problema de mobilidade urbana e mais, né, alguns outros problemas de cunho mais ambiental. E então nós temos aí hoje um desafio, né, de olhar para outras cidades que tiveram essa mesma perspectiva e conseguiram trabalhar isso com sucesso. É um desafio, né, mas não dá para dizer que é perfeito, né? Cada cidade vai ter sempre as suas vulnerabilidades.
Sim. Ô, Rafa, conta para nós um pouquinho como é que foi tua experiência, então, na Secretaria de Turismo. E eu queria que tu falasse também um pouquinho de como foi na questão política disso, né? Porque tu não era um cara da política, né? Pelo que eu lembro. E como é que foi para ti, então, entrar nesse mundo que é inevitável ter a política? E como é que foi essa experiência?
Bom, primeiro ponto é que, assim, eu não sou político profissional, né? Então, eu nunca tinha trabalhado dentro de uma prefeitura ou ligado a um partido. E eu continuo não sendo ligado a nenhum partido. Nunca foi exigido e nunca também fiz questão de me filiar.
Que legal, cara.
Eu nunca me filiei realmente a nenhum partido político, porque realmente eu tenho uma linha de trabalho muito olhando para o brasão do município. Eu sirvo ao município de Gramado, independente da cor da bandeirinha que cada um levanta. E então eu tinha sempre essa clareza muito, né, muito presente no meu, no, na minha gestão. E o que aconteceu? Depois ali de uma sucessão de secretários de turismo que não permaneceram o cargo em Gramado, o prefeito, na época, o João Alfredo Bertolucci, FEDOC, então ele acolheu uma indicação da agência Visão, que é a agência de desenvolvimento da região das Hortências. A Visão indicou o meu nome, né, para ser secretário de turismo, né, eu era associado da Visão, né, tinha uma empresa de consultoria, né, tenho uma empresa de consultoria, que era associada à Visão, e eu tinha desenvolvido alguns trabalhos bastante importante sobre o futuro do turismo em Gramado.
Só um parênteses, Rafa, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho para as pessoas saberem, para quem não te conhece. A gente se conheceu em que ano foi, Rafa? Não vamos falar que ano se conheceu, que ano foi o ano dos gêmeos, só para fazer um comparativo.
Foi 2002 que a gente se conheceu no CJ13, depois 2003, a gente 2002 a gente trabalhou junto ainda já.
Então fazem 20 anos que eu conheço o Rafa. O Rafa, há 20 anos atrás, antes dele ser tudo isso que vocês estão ouvindo ele falar, ele já fazia esse marketing de Gramado. Ele foi o cara que sentava do lado das pessoas na janela e dizia assim, ó, vem conhecer minha cidade. Porque eu lembro, Rafa, que tu sempre falava da cidade com um amor, com um carinho, assim, com uma quase que uma devoção, que todo mundo sempre ficava impressionado. Tu e o pessoal de Gramado tinha essa peculiaridade, né? Então, só para vocês saberem, pessoal, o Rafa faz isso desde sempre. Então, é uma coisa que ele tem um amor pela cidade aí, que não é porque ele começou a trabalhar com isso. Desculpa, Rafa, te interrompi, mas achei que era necessário falar isso. Pode continuar ali, se eu não te fiz perder o fio da meada.
Esse eu acho que é um legado da cultura da cidade, viu, Bibi? O gramadense, por si só, ele é um cidadão orgulhoso da sua cidade, né? Às vezes as pessoas confundem isso, ah, gramadense é snob, não sei o quê. Não, não é a questão disso. É a questão realmente de que a gente sabe que nossa cidade é uma cidade bonita, bem cuidada, a gente se orgulha, né, do trabalho que foi feito aqui. O cidadão, ele tem uma consciência que é o seu jardim, é a sua vitrine, que vão fazer o todo serem o que é. Então, todo mundo se engaja, né, pela cidade e para na faixa de pedestre. Então, todo mundo sabe dessa vocação turística e tenta preservar isso. Então, é uma cidade muito forte nesse aspecto, né? Então, eu né, tive meu 15 anos de carreira no Banco do Brasil, onde eu trabalhei principalmente financiando empreendimentos do setor turístico aqui, né, seja em expansão ou implantação, né, de empresas turísticas. E aí eu fui desenvolvendo muito conhecimento sobre a questão econômica, né, de como funcionavam essas empresas, quais eram as dores dos empresários, do trade turístico, sazonalidade da cidade. Enfim, então eu tinha que defender essas empresas para obter os limites de crédito para elas conseguirem então fazer os investimentos que elas precisavam fazer aqui nas suas estruturas. Então, e fazer os financiamentos de maior porte do BNDES também. Então eu fui adquirindo uma experiência no turismo, indiretamente, pelo setor financeiro. E mais tarde, quando eu me desliguei do Banco do Brasil, comecei a trabalhar na parte de consultoria, né? Eu sou especialista em inovação e design de estratégia. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria na parte de inovação e design de estratégia, né, e tinha feito meu trabalho de conclusão da pós-graduação sobre o turismo de Gramado, especificamente. Isso chamou a atenção da agência de desenvolvimento da região das Hortênsias, né, que me indicou, então, para o prefeito. para assumir o cargo de secretário de turismo, né? Que tinham sido indicações políticas até então, né? E enfim, né? Tava sendo muito criticada essa questão das indicações políticas e não por expertise técnica. E aí a gente, né, o prefeito resolveu então acolher uma indicação externa, eu levei meu currículo, né, para conversa, ele analisou meu currículo, em duas semanas eu fui contratado para ser secretário de turismo de Gramado por currículo, né. E, e aí eu já entrei no setor público com aquela tônica, né, primeira reunião com a equipe às 8 da manhã, eu disse, olha gente, setor público não é muito diferente de banco, a gente recebe proposta espúria, proposta para fazer coisa que não deve, mas eu quero só dizer para vocês, já de antemão, a minha resposta é sempre não, tá? Então, se caso surgir alguém mal intencionado nesse sentido, não deixem chegar em mim. Agora, se for causar algum incidente político ou diplomático grave, passem na minha sala para eu dizer não pessoalmente, mas a minha resposta é sempre não, da forma que eu ajo, espero que vocês ajam, e se não, e assim, ó, erro humano, todo mundo é sujeito, né? Todo mundo aqui é humano, todo mundo erra, mas ética é escolha e... pisou fora da linha, só pra estar fora do time. É, foi o meu discurso inicial, primeira hora que eu entrei na Secretaria de Turismo, e deixei claro pro prefeito a minha posição, né, o prefeito chancelou, disse, olha, vou poder te dar carta branca pra trabalhar, porque minhas intervenções na Secretaria são éticas. Eu não quero que nada seja feito fora do que, da regra e da lei, enfim. Então eu pude trabalhar muito tecnicamente, sem ficar olhando partidos, eu tive que fazer substituições na equipe, fiz todas por currículo. Então, durante 6 meses eu fui secretário de turismo de Gramado, e daí o que aconteceu é que naquele ano de 2020, né, que eu assumi em janeiro de 2020, entrou a pandemia em março, ou seja, estava capitaneando o turismo de Gramado no pior momento da cidade, e aí a gente teve uma série de iniciativas bacanas aqui, né, com a questão de realização de pesquisas, né, para entender, porque ninguém sabia o que ia acontecer com essa pandemia e como reagir, qual seria a perspectiva do turismo da cidade. Então a gente fez pela Secretaria Pesquisas Nacionais, que permitiram traçar gráficos de qual seria a expectativa para o trade turístico naquele ano. E também, né, enfim, foi um trabalho, né, de entender as dores das empresas e tentar atuar especificamente naquilo que poderia ajudar a elas, né? E aí, em julho, o Conselho de Administração da Gramado Tour, que é a autarquia de turismo de Gramado, o Conselho de Administração é maioria privada, indicou meu nome para o prefeito para assumir a presidência da autarquia. A autarquia, ela não é ligada à secretaria, ela é uma estrutura à parte da prefeitura, com uma ordenação de despesas própria, ou seja, duas pessoas que assinam a ordenação de despesas em Gramado, prefeito de Gramado e presidente da Gramado Tour. Então, eu fui indicado para assumir a presidência, o prefeito chancelou, ele me pediu apenas que eu mantivesse o olho na Secretaria de Turismo e fosse para a Gramado Tour. E aí, no tempo que eu passei ali na Gramado Tour, eu passei também olhando para a Secretaria de Turismo, né, nesse período, e a minha missão era justamente, sem nenhuma previsão do que fazer num ano de pandemia, saber como salvar a economia da cidade, né, que vive 90% do turismo e estava sem arrecadar impostos que precisavam ser repassados para o hospital, né? O hospital, a cidade estava vazia, o hospital sob intervenção, a prefeitura precisava passar 1.300.000 por mês para o hospital, e não tinha mais dinheiro, porque não tinha arrecadação. E aí a gente precisava viabilizar o turismo de alguma maneira, né? Sendo que a cidade também não poderia ter danos de reputação, né? Incentivando um turismo num momento em que não se poderia incentivar. Então tudo teria que ser um discurso do cuidado, não somente o discurso, mas trabalhar com o trade, o cuidado, a prevenção, um padrão de exigência em termos de responsabilidade, né? Na parte sanitária muito grande. E aí a gente conseguiu, né? Eu assumi a Gramado Tour em julho, né, sem nenhuma previsão de evento, e a gente recriou, então, em setembro foi lançado o primeiro festival de cinema digital e televisionado da América Latina, e logo, 2 semanas depois, foi realizado o festival de gastronomia, que não podia ser comida de rua naquele ano, então foi feito um roteiro gastronômico em 28 restaurantes, que criaram pratos específicos para o evento, e foi colocado uma recepcionista da Gramado Tour na frente de cada estabelecimento com degustação de vinhos e tudo mais. Então, para usar o protocolo do restaurante, não configurar um evento, né? Então, dentro do restaurante tinha uma limitação. Podia, então, ir naquela limitação do restaurante. Música ao vivo também foi colocada dentro dos restaurantes. Então, tinha todo um roteiro, né? Anunciando que dia que cada música ia tocar em cada lugar e quais eram os pratos de cada um dos restaurantes. E a gente mobilizou a parte de gastronomia de Gramado, conseguiu trabalhar promoção turística no Festival de Cinema, que deu 2 milhões e 100 mil espectadores naquele ano, né, pelo Canal Brasil e pela internet. E aí a gente lançou, em 32 dias, a gente lançou o Festival de Cinema e realizou, lançou Gastronomia e realizou, e lançou Natal Luz. Isso num período de, né, a partir de setembro, em 32 dias, a gente fez acontecer 3 eventos. E o Natal Luz naquele ano de pandemia foi um Natal Luz totalmente diferente do normal, mas que trouxe, digamos, o turismo de Gramado de volta, ou seja, a gente teve 6% de queda no fluxo turístico em relação ao ano de 2019, que não teve pandemia, né? Então a gente teve um movimento excelente, excepcional, e aquele turista que deixou de gastar com os espetáculos, né, gastou no comércio, na hotelaria, então recuperou a economia da cidade. Com a transição política, a troca do prefeito em final do ano de 2020, né, eu permaneci na Gramado Tour até fevereiro de 2021, né, quando eu entreguei os resultados do Natal Luz e pedi minha exoneração, né, e voltei para a iniciativa privada, né. Nunca fui profissão política, então realmente, né, não faço questão, né, gosto realmente de trabalhar com impacto público, mas não sou ligado a partidarismo político. Então realmente, né, saí, né, voltei a trabalhar com a minha empresa de consultoria. E mais tarde, então, assumi então, a direção da própria Visão, que foi a entidade que me indicou, né, para assumir a Secretaria de Turismo. Hoje eu sou diretor executivo da Visão e também diretor da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha. Então, essas né, digamos, esse é o meu minha trajetória dentro do turismo de Gramado.
Bah, que show, Rafa. Pretende voltar para a política? Voltar, não. Pretende entrar algum dia na vida política ou nunca pensou nisso? Já surgiu o convite? Já deve ter surgido, né?
Já surgiu o convite, Vivi. Mas, assim, o sistema político brasileiro, eu salvo... Não digo que talvez algum dia não mude de ideia, mas salvo uma excepcionalidade, ele não... Eu não me sinto bem nele. Né? Eu realmente não gosto como as coisas funcionam na política no Brasil. Eu não vejo muito sentido nessa questão de agremiação. Eu prefiro muito mais um trabalho técnico e apartidário, né, focado basicamente em aspectos técnicos e sabendo que tu serve uma população independente do partido que ela defende. Essa questão de manutenção no poder a qualquer custo, ou seja, por exemplo, câmaras de vereadores votando contra projetos que favorecem a comunidade porque esses projetos são de outra agremiação política e tu não quer favorecer aquela agremiação que teve a boa ideia. Então, são esse jogo é muito sórdido, eu não tenho paciência para isso. Eu não digo que não voltaria, mas eu voltaria somente se eu pudesse trabalhar apenas com aspectos técnicos, sem nenhum tipo de intervenção nos meus domínios quanto a contratar pessoas simplesmente por currículo e competência. Eu não admito indicação política de gente desqualificada, não admito realmente. E eu não tenho realmente muita paciência para esse toma lá da cá, que se muitas vezes o sistema impõe. Né? E eu não compactuo com isso, eu levo as coisas muito a sério. E infelizmente no Brasil, quem tenta fazer a coisa certinho na política, né, termina sendo repelido do sistema. Então realmente eu prefiro trabalhar na iniciativa privada com impacto público, não digo que eu não voltaria, mas eu teria que negociar muito bem os termos com o prefeito ou o governador, enfim, com quem eu fosse trabalhar. Então é assim que eu vejo. Realmente.
Mas eu digo assim, candidato a vereador, por exemplo, ou vereador da cidade, ou vamos lançar o Rafa prefeito, uma coisa assim.
Então, o problema...
Eletivo, nem sei se é essa eletivo. Palavra, né, mas enfim...
É, eu não assim, o meu detalhe nesse sentido seria a parte político-partidária. Tá? Então, assim, eu seria um vereador que não votaria por partido, entende? Eu votaria por projeto. E aí isso já gera uma questão...
Já acabou a tua carreira de vereador antes de começar.
Exatamente. Então, realmente, eu assim que as coisas, para mim, tem que funcionar e, né, se o sistema não permite que funcione de uma maneira ética, eu prefiro não estar dentro dele.
Rafa, deixa eu só... Falando ainda de turismo, tu quando jovem, é um cara jovem, né? Mas enfim, tu fez mochilão pelo mundo e coisa e tal, né? Tu viajou bastante, né? Quantos lugares tu conheceu naquela época lá?
Eu conheço, são 11 países ao todo, né? Mas enfim, comecei em 2007 em França, né? 2008 conheci Portugal, Espanha, em República Tcheca e Itália. 2009, Inglaterra. 2010, eu voltei para Itália. 2011, foram Antilhas Holandesas. Depois, estive com Colômbia. Enfim, Uruguai, Argentina. Então, né, fui conhecendo vários países, né, para e realmente assim, viajar é uma coisa que me encanta. Eu gosto muito dessa interação com outras realidades, outras culturas. Eu gosto bastante, realmente, né. Viagem tá no DNA da família.
Te ajudou bastante, eu acredito.
Ah, com isso. Certeza, eu acho que tem a questão de abrir a nossa cabeça, né. Quando a gente viaja, Bibi, eu costumo dizer que tu volta de uma viagem, nada mudou, mas tudo mudou, né. Tem um provérbio chinês que diz assim: quem volta de uma viagem nunca é aquele que partiu. Então, é exatamente show. Isso, né? A gente sempre volta com um mindset completamente diferente, mais aberto, mais tolerante, mais vendo coisas que não são tão óbvias, né? Então, é muito interessante, realmente. Eu gosto muito de viajar e ajudou bastante.
Show de bola. Rafa, agora eu quero te perguntar uma coisa, que esse episódio está sendo gravado só por isso, só pela puxação de saco. Antes de eu passar para essa parte, Rafa, eu queria que tu mandasse um abraço aí para a galera lá do CLJ Velha Guarda, mas eu queria que tu mandasse um abraço, pode ser um recadinho, manda um recadinho curtinho para eles, daquele jeito que só eles vão entender.
Boa tarde, meus queridos.
Tá bom, pessoal já entendeu. Ô, Rafa, tu tem, olha só, se tu te trancar dentro da tua família, tá? Tu olha, tem a Dani, a Bela, a Helena. Tu olha pra tua irmã, a Dani. É Dani também, né?
Também.
Tu olha pra tua mãe, pra Estela. O teu pai eu não conheço, não vou botar ele no negócio. Tu te olha no espelho. Como é que tu sente só vendo gente linda na tua frente? Tu tem que, às vezes, ir pra rua, caminhar na rua pra ver uns feios? Como é que é isso aí, cara? Eu queria saber como é que é isso, porque eu, assim, ó, eu olho pra minha esposa é linda, eu olho pro meu filho é lindo, mas daí eu me olho no espelho e eu quebro a corrente.
Mas sabe que é uma coisa que eu acho que todo mundo, né? A não ser, eu acho que quem é muito narcisista, você olha no espelho e se acha lindo, maravilhoso. Mas eu sinceramente, quando eu me olho no espelho, eu não me acho um cara feio, mas eu não me acho tudo isso, não. Então
Jesus, eu tenho que ouvir isso.
Não, verdade. Realmente é uma coisa que. Pensa, né, Bibi? Eu me desenvolvi como um adolescente tímido, magrelo, enfim, sempre tive essa questão de facilidade de falar, de gostar de trabalhar com liderança, mas. Eu nunca fui um cara assim, né, moldado para essa questão assim, de estética, beleza, enfim, tal. E então, assim, uma coisa, né, eu acho a Dani linda, eu acho as minhas filhas lindas também, da mesma maneira, mas eu acho que, por exemplo, eu sempre digo, as minhas filhas são a melhor parte de mim, a parte que eu mais amo e a parte que eu não critico de mim. Então, realmente, é essa questão. Eu sempre acho que tem alguma coisa em mim que pode melhorar. Então, não, eu não tenho toda essa percepção a meu respeito, não.
Ô, Rafa, hoje tu trabalha também como modelo, faz os trabalhos como modelo. Tu já foi capa da Men's Health. Por mais que tu já me explicou que não é bem assim como eu tô falando, eu vou deixar assim, as pessoas têm que pensar assim. Tu foi capa da Men's Health, que é como eu te enxergo naquela capa da Men's Health. Quando é que começou esse teu gosto, assim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou ficar bonitão, vou ficar forte, vou ser um cara saudável, vou fazer crossfit? Quando que começou isso? Porque quando eu te conheci, até a última vez que a gente se falou, assim, tu não era tanto, assim, focado, digamos assim, vou usar a palavra, tu não era tão focado nisso. O que que aconteceu que tu pensou, eu vou dar um pau nesse corpo agora aqui?
A questão... Primeiro, Bibi, foi a minha saúde, e falo sem hipocrisia nenhuma. O que aconteceu? Eu comecei a fazer musculação porque eu tinha problemas de coluna, e eu não gostava de fazer musculação, achava chato pra caramba, e isso levou uns 5, 6 anos até que comecei a criar um pouco mais de gosto, porque o corpo começou a melhorar, e eu comecei a me sentir um pouco melhor comigo mesmo também, em função de melhorar meu peso. Enfim, eu era muito magro, e daí o que aconteceu mais tarde, né, eu digo 2012, eu assumi, foi antes ainda, na verdade, ainda 2008, por aí 2009, eu comecei a experimentar alguns quadros de estresse, muito fortes, e para mim, a época de banco, né, para mim, o meu subterfúgio era atividade física para tentar equilibrar minha serotonina para não precisar tomar nenhum tipo de medicação. Então, eu comecei a mergulhar de cabeça na atividade física para tentar equilibrar esse aspecto, onde eu me estressava a cabeça, eu soltava nos pesos, basicamente. E aí, isso foi, né, de alguma maneira, refletindo no corpo, enfim. E eu comecei a criar gosto, realmente, por cuidar do corpo, cuidar do shape, enfim, e tal. E como eu estava mais focado nessa questão de ganho de massa, lá em 2000 e... a partir de 2007, 2008, eu comecei a assinar a Men's Health. E a Men's Health, ela abriu uma seleção para os leitores da revista contarem suas histórias e, enfim, enviarem suas fotos de como também a atividade física tinha mudado a vida, enfim, tal, e eu mandei a minha história e foto e tal. E a editora da Men's Health, a Tereza, me ligou convidando, então, que eu aparecesse lá na coluna Mixer Ganho de Massa da revista, né? Então foi em 2011, né? Final de 2011 que eu saí na Men's Health. E com a saída na Men's Health, eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo também, né? Uma vez que eu tinha trabalhado tinha feito as fotos em estúdio e tudo mais, o estúdio começou a me chamar para algumas questões. Foquei totalmente na minha carreira administrativa, depois eu passei, eu acho que uns 7, 8 anos sem fazer nenhum trabalho de modelo, retomei em 2019. E agora eu estou agenciado em duas agências, uma em Caxias e uma em Porto Alegre, e trabalhando bastante até, né, tô fazendo em torno dos dois, às vezes três jobs por mês, na parte de modelo, além de conciliar a carreira, né, executiva aqui. Então, então é tanto vídeo quanto foto, enfim, então a gente vai equilibrando essas dimensões aí, né.
Cara, eu não sei por que eu achei que aquele comercial do Nubank lá era brincadeira tua, que era uma pessoa muito parecida contigo e tu tinha usado a foto ali pra dizer que era tu. Eu só acreditei depois quando tu postou a foto mais de perto, porque eu pensei, como é que vão desperdiçar um homem desse pra aparecer num take só daqueles ali?
É, não, realmente. O comercial do Nubank ali foi gravado algumas semanas, né? Ele fala aí da questão dos sonhos, né? É uma história de uma advogada que sonhava em ser cantora, né? Então, eu era um dos advogados do escritório, né? Então, tem ali tanto os atores principais, os coadjuvantes e os figurantes, né? No caso, eu fui coadjuvante, né? A gente faz muito mais takes do que essa versão. Essa é a versão de 30 segundos, ela é resumida, mas tem o filme também de 1 minuto que vai sair e tal, tá. Que vai ter mais take. Então, aí realmente essa é a versão encurtada, né? Mas realmente foi muito bacana, assim, tá com uma equipe ultra profissional, né? Produzindo esse comercial, é uma empresa que atua em 15 países, que fez essa filmagem e tal, direção. Então foi muito bacana, foi bem positivo, né? E sigo, né? Sigo agora tô indo para uma segunda seleção de propaganda do Nubank.
Ah, que massa. Ô, Rafa, eu vou colocar um pi em cima da tua resposta agora, mas eu fiquei curioso. Quanto é que o cara ganha para fazer uma propaganda que nem aquela ali?
É muito relativo, Vivi. O que acontece, né? Depende do tempo de veiculação, né?
Tá, tu não vai me responder, né?
Depende dos canais.
Tu vai me enrolar.
Depende dos canais, enfim, né? Mas varia muito. Não é nada de astronômico, viu, Bibi? Não é nenhum cachê imenso, né? Mas, por exemplo, uma atuação como coadjuvante, né? Como essa, por exemplo, do Nubank, dá um cachê próximo a reais, talvez. É, em torno
Cara,
disso.
Eu tenho 14 anos pela frente da minha vida agora pra ficar que nem o The Rock ou que nem o Rafa. Eu vou entrar pra essa vida agora, decidir agora, isso que eu quero ser no futuro. Porque olha, Rafa, dá pra, né, bem agenciadinho aí, dá pra, Bom, enfim, eu vou botar um pi no valor que o Rafa falou lá, não adianta vocês me perguntar depois no direct. Rafa, cara, assim, ó, muito obrigado por tu ter dado teu tempo, cara. Eu vou contar pras pessoas aqui, eu fiz um crime com o Rafa, nós gravamos acho que uns 10 minutos e eu percebi que eu não tinha posto a gravar, então tivemos que fazer de novo, então tô aqui com o Rafa quase 2 horas, tomando o tempo dele, que certamente ele teria coisa mais importante pra fazer, mas o Rafa já convidei ele muitas vezes para vir aqui, só que ele tá sempre cheio de trabalho e hoje ele conseguiu. Só antes de eu continuar meu agradecimento, Rafa, só fala pro pessoal aí como é que tu me chama, que apelido que tu me deu lá, que a gente se deu lá daquela época do CDJ.
É o meu gêmeo?
Então vocês olhem as fotos do Rafa e vocês lembrem que este homem ali me chama de gêmeo dele. Então, se isso aí não é pra jogar autoestima do cara lá em cima. Rafa, tu sabe que eu sou teu fã, já te falei várias vezes, né? Não é novidade pra ti. Te adoro, te amo como um irmão mesmo, cara. Apesar da gente, né, ter essa distância física, eu quero que tu saiba que o meu coração tá sempre contigo e sempre torcendo pelo teu sucesso. Por toda a verdade que tu representa, nas coisas que tu fala, nos teus exemplos, na tua família e tudo mais. Então, eu quero te agradecer e eu quero que tu termine, que a gente termine esse episódio. Tu te despede aí, deixa tuas redes sociais pra galera te seguir. E, cara, muito obrigado.
Ô, Bibi, faço minhas as tuas palavras, né? A gente desenvolveu uma amizade muito grande, né? Eu digo, quando o nosso primeiro, eu já devo ter te contado isso, né, mas o nosso primeiro momento juntos, né, o momento que eu te conheci, foi quando nós estávamos fazendo o curso 3J3, a gente foi colocado no mesmo quarto, né, e primeira vez que eu falei contigo, tu falou assim meio tosco comigo, eu pensei, mas que cara cuzão.
Aquele lá era o eu de verdade.
Aí eu pensei, que cara cuzão, fica aí no quarto desse cara, essa mala aí. E aí, Vivi, eu depois, no final do CJ3, e quando disseram que a gente ia trabalhar junto na secretaria, eu pensei, meu Deus, seja o que Deus quiser agora, né? E aí a gente foi trabalhar junto na secretaria, cara, que amigo que eu descobri, velho, que cara fantástico. Eu te digo assim, ó, faço minhas as tuas palavras, a recíproca é muito verdadeira. Quando eu me lembro do meu tempo feliz de CLJ, tu com certeza tá no meio dessas lembranças. É um baita cara, um amigo que eu tenho no meu coração da mesma maneira. A gente, né, passa o tempo, tem a distância, mas pra mim, o tanto que eu gosto de ti é como se não tivesse passado 2 dias do nosso, do 41, lá do CLJ2, que a gente trabalhou junto. E nossa secretaria é o Cafofo do Osama, a gente era os irmãos gêmeos e... enfim, cara, foi fantástico trabalhar contigo e te conhecer como amigo. É um cara que eu carrego no meu coração e pra vida mesmo. Obrigado aí de coração aí pelo carinho, enfim. E sabe que tá sempre nas minhas melhores intenções, nas minhas orações aqui.
Valeu, meu irmão, um abraço. Vai cair a conexão aí, Rafa. Vou te ligar só pra me despedir de ti aí.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.